Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber João Linhares. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Vamos conversar um pouquinho aqui de música. E você começou na música, João, graças à influência da sua irmã, né? Ela tinha um violão e tocava, me parece, né?
Exato. Ela cantava num grupo religioso e na época eu tinha 8 anos de idade. E eles ensaiavam e o violão ficava guardado lá em casa. Daí eu consegui uma licença para usar o violão e aí comecei a tocar. E a minha irmã me ensinou uma música lá que tinha 3 acordes. E daí todas as músicas que tinham aqueles acordes eu automaticamente já tocava, porque eu reconhecia que era o mesmo acorde da outra música, sabe?
Ah, qual é o nome da sua irmã, João?
Graça.
A Graça, né?
Graça, ela é da área de saúde. Hoje ela trabalha com, é chefe de um laboratório, de análise. Mas canta ainda no coral, gosta de cantar no coro da igreja. A vida dela foi cantando no coro da igreja, né?
Certo.
Daí, quando eu comecei a tocar em festinhas de aniversário e tal, ainda criança, e um dia me indicaram o conservatório daqui de João Pessoa, um conservatório que havia. E aí eu fui lá no conservatório, toquei pro professor, aí fui aceito como aluno e aí, a partir dos 14 anos de idade, eu já tive um estudo formal de música, né? Com teoria, percepção e por aí afora.
Sim, já mais com metodologia, tudo, né?
Isso, é. Com metodologia, com a técnica, a teoria, as coisas. Aí eu me interessei pelo violoncelo também. Aí comecei a tocar violoncelo. E aí fiz um concurso, entrei na Sinfônica da Paraíba. Aí toquei por 14 anos na Sinfônica da Paraíba. Paralelamente eu cantava na noite também, tocava violão. E aí entrei a princípio num grupo de tango, tocamos tango uma época. Depois esse grupo de tango acabou, aí eu entrei num grupo de jazz, toquei um jazz também uma época. Então acabou que minha formação ela foi assim um misto de jazz, de erudito e de música folclórica, né? Uma época também eu toquei num grupo folclórico que tinha capoeira, maculelê. E daí eu sempre pesquisei assim esses ritmos todos, porque como eu lia partitura, então eu copiava tudo nas partituras, né? Tem um monte de papel.
Sim.
Isso que sou eu e os meus papéis. Tem um monte de papel que eu carrego a vida inteira, que é as anotações e os estudos.
É, você tem uma formação bem eclética, né? Vai por vários campos musicais, né?
É, eu tive muita sorte, assim, do ponto de vista de ter bons professores e ter um ensino formal e disciplinado. Porque como eu entrei na escola logo cedo e aprendi a ler, então o fato de ler partitura adiantou muito, porque era uma época que era muito difícil a gente conseguir um método, não era como hoje que tem tudo na internet, né?
Sim.
Então nem faz tanto tempo assim, mas isso era nos anos 80, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80. E como eu era muito criança ainda, e ali no início dos anos 80, a gente conseguir um método de guitarra, tem um cara em Recife que tem um método de guitarra. A gente saía de João Pessoa para Recife para conseguir uma xerox do método, sabe?
Bah.
Era bem difícil.
Uma viagem,
daí,
mesmo.
Era uma viagem. E aí um amigo meu fez uma viagem na Europa e lá ele comprou uma coleção de 7 volumes na França. Ele comprou uma coleção chamada Le Son du Jazz, que era em 7 livros que ensinava tudo sobre jazz. Aí quando ele me deu esses livros de presente, aí eu vivia trancado, né, no quarto estudando, assim. Eu sempre estudei muito e assim, a base da minha técnica, da minha da minha teoria, minha, a parte teórica, assim, toda foi, foi com bons professores e me esforçando muito, assim. Então, acabou que eu desenvolvi uma habilidade para escrever, assim, sabe? Então, eu escrevo só com lápis de papel, assim, se eu tiver alguma ideia, eu não preciso de instrumentos, porque eu, como eu estudei muito solfejo, muita teoria, muita percepção, então acabou que desenvolveu esse lado, assim, né? Então, muitas vezes eu estou na rua, assim, em algum lugar, aí me vem uma ideia, aí eu tenho um caderninho de bolso, eu fiz uns caderninhos de música, assim, de bolso, aí eu vou, escrevo, boto no bolso e continuo.
E segue viagem.
Então, essa, é...
Ô, João Linhares, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos, vamos sim. Eu sugiro que você coloque O Conforto dos Teus Braços.
Uhum. E a outra?
A outra é Uma Noite em Você.
Vamos ouvir então.
Vamos sim.
De voo num Concorde, 5 dias num barco mar adentro, 7 noites dormindo ao relento, 7 ciganas lendo a minha sorte, 4 dias em pé no trem da morte, 20 léguas montado num jumento, 7 mil flores no meu pensamento, e eu trilhando os últimos espaços pra ficar no conforto dos teus braços. Qualquer coisa no mundo eu enfrento. Valentia de pai ou de irmão, concorrência com o astro do momento, temporal, tempestade, chuva e vento, holocausto, hecatombe e tufão, desemprego, palestra e sermão, titi de qualquer luxo e casamento, pé de ponte, mansão, apartamento, paparazzi, sucessos e fracassos pra ficar no conforto dos teus braços. Qualquer coisa no mundo eu enfrento, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ladroíssimo, treta, malandragem, álcool, droga, barato, passamento, amnésia, larica, esquecimento, roubalheira e má politicagem, cabaré, palacete, sacanagem, fome, greve, motim, acampamento, confusão, batalhão, fuzilamento, reclusão, solidão, sonho aos pedaços pra ficar no conforto dos teus braços. Qualquer coisa no mundo eu enfrento. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Uma estrela brilha na brecha da noite, clareando o calabouço da minha alma, no escuro e sem você eu perco a calma. Hora amarga que me encharca em seu açoite, a paixão me esquartejando com sua foice, e a garganta vomitando um grito chamei tanto que eu quase fico louco. quis mostrar um pouco do meu sentimento, que uma noite sem você é muito tempo, e uma vida com você é muito pouco. A saudade incendiando a madrugada, no silêncio queima a chama da alegria. Ainda lembro de você naquele dia, me beijando, me dizendo amava. Te amei tanto que eu não imaginava que sozinho ficaria triste e oco quando o mundo me chamava. Eu tava moco, galopando no vagão do pensamento, que uma noite sem você é muito tempo, e uma vida com você é muito pouco. Que uma noite sem você é muito tempo, e uma vida com você é muito pouco.
Brasil Regional está recebendo João Linhares, que acabou de sugerir duas músicas, O Conforto dos Teus Braços e Uma Noite Sem Você. Tem uma história, essas... Toda canção tem uma história, né? Mas essa aí, O Conforto dos Teus Braços, tem uma mais específica, assim, não é?
Exato. Essa música, rapaz, eu vim andando um dia de manhã, era umas 10 e pouco da manhã, eu vim andando na Avenida Paulista e aí me veio a ideia do mote, né? O mote, na literatura de cordel, são as duas últimas frases do verso, né? Aí me veio, pra ficar no conforto dos teus braços, qualquer coisa no mundo eu enfrento. Que é um mote de 10 sílabas, né? E na literatura de cordel tem o chamado 10 ao quadrão, que é, são 10 linhas de 10 sílabas. O Quereres, de Caetano Veloso, por exemplo, ela é assim, ela é 10 ao quadrão, que são 10 sílabas.
Uhum.
Com 10 linhas, só que a 9 a 10 é a bruta flor do querer, a bruta flor, se você ver dá certinho. Então, quando a gente se habitua com as formas do cordel e você tem a ideia do mote, aí assim, rapidamente você já vê como ficaria, por causa dos esquemas de ritmo, de rima, né? A B, B, A, C, B, B, C, ou qualquer outra forma assim. Então aí eu comecei a pensar na letra e veio o primeiro verso. Aí eu falei, caramba, eu vou esquecer, se eu não escrever, vou esquecer. Aí entrei no prédio da Fiesp.
Sim.
Entrei no prédio da Fiesp, aí a moça falou, pois não, senhor. Eu falei, você podia me arranjar um lápis e um papel, por gentileza? Aí ela, ah, sim, posso. Aí ela me deu uma caneta e um papel, aí eu escrevi o primeiro verso. Aí, quando eu agradeci, quando eu fui saindo, aí veio o segundo verso. Aí eu voltei e falei, só mais um minutinho, me deixa o lápis aqui, aí... Aí acabei de escrever, botei no bolso e fui embora. Mas foi feito assim, andando no meio da rua mesmo.
Que maravilha. E Uma Noite Sem Você, eu conheci na voz da Rita Ribeiro, né? Que hoje é Rita Benedito, né? E eu simplesmente fiquei abduzido por essa canção, assim. Eu ouvia sem parar e achava assim, acho ainda, né? Uma das canções mais belas que tem, né? Parabéns.
Obrigado. Ela é saudosa, né? Uma época eu toquei na banda do Chico César, em 2000, 2001. Eu toquei com o Chico e... Quando o Chico foi lançado, nessa época ele foi lançado na Europa e nos Estados Unidos. Foi lançado ele e Rita. E aí, na estrada, a gente em Portugal, aí... Depois do show, a gente sem fazer nada, aí ficamos tocando aquele violãozinho. Aí Chico falou, toca aquela música, Linhares, ele gosta dessa música, né? Toca aquela música aí. Aí eu toquei, aí Rita estava na roda, né, e falou, nossa, que música linda e tal, deixa eu gravar essa música. Aí eu falei, claro, claro que sim. Aí ela falou, toca mais, toca mais. Aí eu toquei algumas músicas minhas, toquei também o Conforto dos Teus Braços. E aí ela adorou, né? Ela tava juntando música para fazer o disco. É também o disco que ela grava Vanderly pela primeira vez, né? Os dois novos compositores daquele disco que ela lançou, um disco lançado por gravador, com divulgação, com tudo, né? Foi o Vanderly e eu. E ela insistiu em colocar duas músicas minhas no disco, porque o produtor dizia, você é louca, vai botar duas músicas de um compositor desconhecido, ninguém sabe quem é esse cara e tal. Mas ela bateu o pé e disse, eu quero, eu vou botar as duas músicas. Só gravo se botar as duas músicas de João. Aí insistiu e o produtor deixou. Aí ela gravou O Conforto dos Seus Braços e Uma Noite Sem Você. O Conforto dos Seus Braços é o arranjo do Pedro Mangabeira, que era um guitarrista maravilhoso que havia na época lá em São Paulo, infelizmente já foi pro outro lado, né? Mas o outro era do Mário Manga. O arranjo do Uma Noite Sem Você é do Mário Manga, que fazia as trilhas do Castelo Rá-Tim-Bum. E, enfim, é essa galera aí. Eu fiquei muito feliz dela ter gravado, porque eu já admirava o trabalho dela, assim. É muito uma alegria quando a gente admira uma pessoa e de repente ela grava uma música sua, né? É muito bom.
É, e você tem um outro perfil musical, né? Que é ser regente de orquestras, né? Foi da Orquestra de Jazz Sinfônica de São Paulo, a Orquestra Tom Jobim, também de São Paulo, e a Orquestra Sinfônica da Paraíba, né?
Exato. Essa coisa de ser regente é porque, assim, a minha carreira, ela acabou adquirindo uma pluralidade que, de certa forma, me mobilizou, assim. Por que eu falo isso? Porque, assim, se eu tivesse sido só instrumentista, só no violoncelo, certamente eu teria tido mais, me expandido mais. Se eu tivesse ido só para composição, para música e para cantar, teria tido outra. E do mesmo jeito com a regência. Se eu tivesse ficado só na regência também, então... Se houve um erro de estratégia, no meu caso, foi querer levar muitas coisas ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Então, mas assim, eu não me arrependo de nada, porque isso me deu um leque, assim, aberto, né? Que eu posso fazer muitas coisas, assim, né? Não só em termos de produção, mas eu me encaixo facilmente a qualquer tipo de coisa que a pessoa quiser fazer. Entende? Se quiser fazer um musical, eu me encaixo, ou regendo, ou tocando, ou escrevendo. Né? Se for para compor, eu também tenho uma facilidade e tal. Já fiz muitas músicas, assim, eu acho que eu tenho uma média de umas 300 músicas. E eu já rasguei também mais de 100, assim, então já são 300 passadas na peneira.
Assim. É verdade. E você...
A pessoa, só concluir, assim, claro. A pessoa acha que é muito, mas se você calcular que eu vou fazer 60 anos esse ano e que eu estudo música desde os 15, né? Eu escrevo desde os 15, então 45 anos também, 300 músicas para 45 anos não é tanto assim, né?
É, mas mesmo assim é bastante, né? Porque envolve criatividade, inspiração, uma série de coisas, né?
É verdade.
Dedicação também, ser um bom instrumentista conta muito, né? E você é de uma família que tem muito musical, né? Tem o Gegé Medeiros, tem o Xisto Medeiros.
É.
Né?
Tem o Gegé Medeiros, que é um grande percussionista, né? Você falou com ele recentemente, né?
Foi.
E tem o Xisto Medeiros, tem o Elinho Medeiros.
O Elinho também.
Elinho.
Tocou
todos
com
eles,
Chico César.
Tem a Ana Aninha também, que é uma irmã do Xisto, que toca a viola. E tem o meu filho, o Ian Bandeira também, que é guitarrista, é formado em licenciatura em música. Ele é guitarrista e produtor de música eletrônica.
Que maravilha.
Mas assim, todos esses meninos vieram assim depois de mim, né? Porque
sim,
quando eles me viram atuando profissionalmente, eles quiseram também trilhar esse caminho, né? E eu fiz o que eu pude, também ajudei de várias formas e graças a Deus todos eles se deram bem, assim.
É, tiveram um bom exemplo, ou tem ainda um bom exemplo, né? Então...
É, quando eles estudavam comigo no início, aí eu tinha um método, que era o seguinte, eu falei, ó, não faço questão de ensinar, agora se errar 3 vezes, volta pra casa pra estudar. Aí eles vinham, aí eu dava 3 chances, se errasse 2 vezes, acertasse na terceira, aí eu passava pra segunda lição, mas tinha que acertar a lição para poder passar para a próxima lição. Então eu, de certa forma, botei uma disciplina, né? Nesse sentido.
Colocou uma régua aí, né?
Uma régua, exato. Tanto para eles estudarem como para, do ponto de vista profissional, para não atrasar nos compromissos, para cumprir aquilo que fosse acertado e tudo. Então eu acho que eu contribuí muito nesse sentido, assim, para eles se tornarem os profissionais que eles são hoje, né?
E profissionais maravilhosos, né? Eu conheço aí, acompanho o trabalho, eu só tenho elogios, né? Que maravilha. Mas João, o nosso tempo foi embora, teria muito mais para conversar aqui, né? Mas deixa para a próxima.
Tranquilo, eu agradeço muito aí pelo espaço que você me deu aí e estou sempre à disposição. Qualquer coisa que precisar, estamos por aqui.
Tá certo, muito obrigado.
Um grande abraço.
Você está com Brasil Regional.